Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
A gente precisa aprender essa dinâmica de como a gente pode lidar com as nossas expectativas para vivermos bem. Porque nós somos seres humanos e, enquanto seres humanos, nós sempre vamos nos deparar com essa dinâmica mental de estar criando expectativas sobre o futuro, de estar criando expectativas sobre o outro, de estar criando expectativas sobre nós mesmos. Porque, essencialmente, a nossa mente, ela tem um mecanismo muito particular e muito peculiar, que é de tentar antever o futuro. Ou seja, ela tenta preencher essa camada do futuro, dessas situações que ainda não aconteceram, com imagens, ideias e fantasias. Por quê? Porque o nosso sistema emocional, ele necessita de uma certa previsibilidade da vida, para que ele esteja, de certa maneira, preparado para lidar com aquilo que vai acontecer. Como nós essencialmente não sabemos exatamente o que vai acontecer, nós preenchemos esse espaço com as nossas fantasias, com as nossas ideias, com a nossa imaginação. E é a partir desse movimento da nossa mente que nascem as expectativas, que é exatamente imaginar algo que ainda não aconteceu. É criar um profundo estado dentro de nós de espera, de aguardo e, de certa maneira, até de ansiedade em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Então, o que que é essencialmente a expectativa que nós vamos tratar aqui hoje? É aquela ideia que nós fazemos do futuro a partir daquilo que nós queremos que aconteça. Que nós queremos que se realize, que nós queremos que o outro faça, ou do desempenho que nós queremos ter. A gente cria aqui na nossa mente uma espécie de cenário ideal daquilo que a gente quer. E esse cenário ideal que a gente escreve aqui no nosso mundo emocional, que a gente cria aqui na nossa mente, é a expectativa. Então é como se dentro de nós a gente escrevesse um roteiro. Um script de como nós queremos que algo seja. Como eu quero que seja meu desempenho em determinada tarefa, como eu quero que o outro se comporte comigo, como eu quero que seja o resultado daquele empreendimento, como é que eu quero que seja o meu dia de hoje, como é que eu quero que seja o meu dia de amanhã. Então eu crio esse roteiro aqui dentro de mim. E quando a vida, a realidade, não corresponde a esse roteiro que eu escrevi dentro de mim, a essa ideia que eu idealizei, eu me decepciono, eu me frustro. E aí vem toda a questão da desilusão. Porque eu achava que as coisas seriam de um jeito e as coisas não seguiram por esse caminho. E no momento que eu vejo que as coisas não foram como os meus planos, eu me decepciono. E esse é o movimento que acontece continuamente. E o que que acontece? Muitas pessoas cansadas de se desiludirem, de se decepcionarem com elas mesmas, com os outros, com as situações, o que que elas fazem? Elas se tornam ligeiramente frias, distantes, ou seja, elas tentam não esperar nada. Não esperar nada do outro, não esperar nada do futuro, não esperar nada de si mesmas, querendo com isso evitar se decepcionar. Evitar se desiludir. E com isso, o que que acontece? Elas acabam vivendo uma espécie de frieza emocional que desconecta um pouco elas das próprias emoções e da realidade. São pessoas que, geralmente, para evitar passar pela decepção, elas já vivem num estágio que é um estágio muito deprimente, que é um estágio onde você não espera nada. E aqui a Glória faz uma pergunta muito interessante. Como nos livramos das expectativas? Como nos livrar das expectativas? E esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje. A gente não se livra das expectativas e a nossa intenção não é aqui se livrar delas, mas sim saber usá-las a nosso favor. Por quê? Porque nós precisamos de expectativas também. Se nós não nutrirmos expectativas sobre nós, sobre o outro, sobre a vida, nós nos condenamos a uma vida muito triste, é uma vida sem cor, é uma vida sem sabor. E nós temos a tendência a perder a motivação. Porque se eu não tenho uma perspectiva positiva sobre algo que vai acontecer, por que que eu vou fazer? Por que que eu vou investir? Por que que eu vou seguir em frente? Se eu não tiver o mínimo de expectativa e de uma expectativa positiva sobre o meu dia, talvez eu nem levante da cama. Porque eu preciso de uma boa perspectiva sobre aquilo que vai acontecer para que eu siga em frente, para que eu realize, para que eu vá atrás. Então, se eu não tiver uma expectativa positiva, por que eu vou prestar um vestibular para uma determinada faculdade? Por que eu vou pensar em crescer no meu trabalho? Por que eu vou dar uma chance para alguém se eu não acreditar e não tiver essa expectativa que vai dar certo? Por que eu vou voltar a amar? Por que eu vou me permitir ser amado? Por que eu vou sonhar com um amanhã melhor? Por que eu vou investir no futuro? Por que eu vou investir nos meus sonhos se eu não tiver expectativa? Se eu não tiver uma expectativa positiva sobre isso, eu não me movo, eu não sigo em frente, eu não encontro uma razão, um motivo, ou seja, a motivação necessária para caminhar. Então eu preciso da expectativa. Porque a expectativa, ela me dá uma certa cor na vida, ela me dá uma certa motivação para seguir em frente. Ela mostra que sim. Naquilo que eu quero investir, nesse futuro que me aguarda, além da curva, pode ter algo bom me esperando. E por isso eu vou seguir atrás desse algo bom. Então a expectativa, quando bem administrada, ela é muito boa. Porque ela cria esse estado de alegria dentro de mim, esse estágio de motivação dentro de mim. Ela produz aquilo que a gente vai chamar, às vezes, das borboletas no estômago, que é exatamente aquele estado da ansiedade positiva, que é de quando eu espero alguma coisa boa que está para acontecer. Então, se eu não tiver essa perspectiva, essa expectativa positiva sobre a vida, sobre mim, sobre o outro, o que que acontece? Eu não sigo em frente. Então, quando a gente diz assim, não tenha expectativas, muitas vezes é como se a gente dissesse: não sonhe mais, não acredite que o melhor vá acontecer, espere sempre pelo pior, porque a qualquer momento ele pode chegar na sua vida. E com isso a gente vai ficando com medo. E em vez da gente aprender a lidar com as expectativas, nós vamos criando ao nosso redor um muro, uma armadura, como se a vida fosse sempre uma ameaça e a gente tivesse que se defender. Como se sempre o pior tivesse à nossa espera e a gente já tivesse que sobreviver a ele. E com isso, nós estamos sempre nessa postura de autodefesa. E nessa postura de autodefesa, a gente não arrisca muito, a gente não espera muito, a gente se fecha para as pessoas, a gente não investe muito nos nossos sonhos. Então a gente precisa sim da expectativa. A ideia de não criar expectativas é uma ideia muito irreal, porque nós criamos expectativas meio mesmo que inconscientemente, e também porque nós precisamos delas. Do contrário, as expectativas elas não existiriam. Se elas existem, é porque elas têm uma função. Agora, quando que a expectativa ela tem um efeito negativo sobre nós? Quando que essa expectativa ela se torna nociva e vem a desilusão? Que eu sei que é o grande ponto que vocês querem entender. Quando nós nos tornamos muito rígidos e apegados à nossa expectativa. Ou seja, quando eu espero algo do futuro e eu acredito que as coisas só podem ser daquele jeito, só podem ser por aquele caminho, e se não for, eu acho que a vida não vale a pena, eu acho que a situação não vale a pena. E com isso, eu me torno uma pessoa muito rígida, que é aquele sentido, ou tudo é como eu quero, ou eu não quero nada. E aí eu me decepciono quando não é do jeito que eu quero. Então, a grande questão não é eu evitar ter expectativas, mas eu ter consciência sobre as minhas expectativas. É eu não deixar que as minhas expectativas, elas me dominem. Ou seja, é eu não fazer dessas minhas expectativas uma visão rígida e engessada sobre a vida. Porque se eu fizer isso, eu tenho grandes chances de me decepcionar. E vamos pegar um grande exemplo, que são os relacionamentos afetivos. Eu não estou dizendo que os relacionamentos afetivos, eles sempre nos decepcionam. Mas eu tenho que dizer que eles constantemente são diferentes daquilo que a gente esperava ou daquilo que a gente imaginava. Porque quando a gente está conhecendo alguém, a gente está naquele estágio inicial, a gente não sabe exatamente como o outro é. Porque eu não conheço. Eu conheço a aparência, eu conheço alguns detalhes, mas não em profundidade. Automaticamente a minha mente vai preencher aquilo que ela não conhece. Então eu vou começar a imaginar como essa pessoa pode ser, o que eu gostaria que essa pessoa fosse. Eu vou começar a traçar planos aqui na minha mente com essa pessoa. Eu vou colocar os meus desejos, as minhas vontades à frente da realidade. Então eu estou aqui conhecendo a pessoa, mas ali dentro de mim eu já estou me imaginando casando com ela, já estou me imaginando viajando com ela, já estou imaginando que ela super vai ter os mesmos gostos que eu, o mesmo jeito que eu. Então eu já estou criando aqui uma fantasia na minha mente. Isso é natural? Em certo ponto é natural, é humano. Porém, se eu acredito que essa fantasia tem que ser 100% real, eu estou assinando um contrato com a desilusão. Porque eu vou me desiludir. Por quê? Porque o outro, ele não tem uma obrigação exclusiva de corresponder a essas expectativas. O outro, ele é um ser em si, ele já vem com o seu temperamento, com o seu jeito, com seus planos, com seus gostos. E muita coisa, sim, pode se alinhar àquilo que nós imaginamos, aquilo que nós queremos, e outras tantas provavelmente não irão. E isso é completamente normal. E como eu sei se vale a pena investir? Quando eu faço um balanço. Quando eu comparo esses pontos. E eu vejo se aquilo que restou entre a expectativa e a realidade é algo que me faz bem. Porque no fundo, no fundo, conhecer o outro é sempre abandonar a nossa fantasia sobre ele. No fundo, conhecer quem o outro é sempre se decepcionar um pouco, se desiludir um pouco. Porque ele nunca vai ser 100% como imaginamos. Assim como nós não somos 100% como os outros nos imaginaram. Então a gente tem que entender que se eu visto o outro com as minhas expectativas, se eu visto o mundo com as minhas expectativas, se eu acho que o futuro, que as pessoas, que os relacionamentos, que tudo tem que ser como eu imaginei, como eu roteirizei aqui dentro de mim, eu vou estar sempre me decepcionando. Eu vou estar sempre me desiludindo, me frustrando. Então eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que tem uma dose grande de normalidade em as coisas não, e as pessoas não serem 100%, às vezes nem 50%, do jeito que eu imaginava que seriam, do jeito que eu imaginava que aconteceria. E que isso é normal. Então, quando eu conheço alguém, eu tenho que saber, ó, eu estou conhecendo essa pessoa, eu estou trazendo uma dose de expectativa, uma dose de fantasia, mas eu tenho que caminhar com calma, porque aos poucos eu vou desconstruir isso. E eu vou entender o que que era fantasia, o que que era expectativa, o que que é realidade. E é muito diferente, por exemplo, quando o outro nos faz criar expectativas. E eu sei que isso é muito decepcionante. A gente se sente traído quando o outro não corresponde às expectativas que ele mesmo criou. E muitas pessoas fazem isso? Fazem. E aí nós temos que entender o quê? Tem uma grande dose de responsabilidade do outro. Porque nos deu elementos para que a gente construísse essa fantasia que depois não se cumpriu, mas que a gente precisa lembrar sempre que a vida mostra a verdade. Para além do que nós imaginamos, do que nós esperamos, a vida em algum momento mostra a verdade. Por isso que Chico Xavier disse sabiamente uma vez que a desilusão é a visita da verdade. Porque no momento que a desilusão chega, ela tira a venda dos nossos olhos e a gente enxerga as coisas como são, não como a gente queria que fosse. E isso é bom? É, mesmo sendo doloroso. Porque nos permite trabalhar com a verdade, com a realidade, e não com as nossas fantasias. Ninguém se relaciona com as fantasias sobre o outro. Ninguém vive com as fantasias sobre a vida. Ninguém constrói nada com as fantasias sobre o futuro. A gente constrói na realidade. Então, a gente pode criar expectativas. Claro que a gente vai ter uma dose de expectativas. Mas a gente precisa lembrar que elas são expectativas. E esse ponto faz toda a diferença. Eu muitas vezes vou sonhar com o outro, vou imaginar coisas sobre o outro, vou. E eu vou ter essa consciência, olha, calma, isso aqui é algo que eu estou imaginando, isso aqui é um desejo meu, é algo que eu gostaria. Mas vamos ver aqui na realidade para onde as coisas caminham. Eu torço, sim, que caminhe nessa direção, pelo menos próxima do que eu imaginei. Mas eu sei que pode não ser. Eu entendo que a realidade é feita disso, e isso é um sinal de maturidade emocional. A gente saber que sim, a gente pode ter expectativas, mas que nem todas vão se cumprir. E que nem por isso o nosso mundo acabou, é um sinal de maturidade emocional. Saber que nem sempre o outro vai corresponder a essas expectativas. Saber que nem sempre a vida vai nos trazer as coisas do jeito que queremos. E que isso tem uma grande dose de normalidade, é um sinal de maturidade emocional. Que é quando nós amadurecemos e entendemos que a vida e os outros, eles não estão aqui para atender os nossos desejos. Quando nós somos crianças, a gente tem uma grande tendência a ser educado no sentido em que os nossos pais, os nossos genitores atendem às nossas necessidades. Então a gente cria aquela ideia de que o mundo é voltado para nós. De que todos estão aqui para nos servir e tudo tem que ser como nós queremos. E quando a gente fura essa bolha, e a gente cresce, a gente amadurece, a gente entende que não. Que o mundo, ele é como ele é. Que as pessoas, elas são como elas são. E que isso traz uma dose de decepção? Traz. Mas isso traz uma dose de maturidade. De entender que nós vivemos num mundo com pessoas imperfeitas, em crescimento. Tal qual nós somos. Pessoas imperfeitas aqui crescendo, buscando se melhorar. E que o outro, na mesma medida que pode nos decepcionar no sentido de não atender às nossas expectativas, olha que interessante. Ele também pode nos surpreender. Olha que legal. E é isso que a gente tem que trazer sobre a vida. A gente pensa muito quando a expectativa não se concretiza como uma desilusão, como uma frustração. Mas eu quero lembrar também a vocês que às vezes essa quebra da expectativa também traz uma surpresa. Às vezes uma surpresa muito positiva. Porque às vezes é muito bom, talvez na maioria das vezes, quando o outro não era o que eu pensei. Porque às vezes ele mostra ser um ser único, com coisas muito além do que minha imaginação podia criar. E eu me surpreendo com essa pessoa que eu estou conhecendo, que não correspondeu às minhas expectativas, mas foi além delas. E muitas vezes a vida nos faz isso. Às vezes a vida não nos traz exatamente o que nós queremos, mas nos dá algo muito melhor. Nos dá o que precisamos, nos mostra outros caminhos que nós nunca pensamos percorrer. Às vezes a gente queria entrar pela porta, a vida nos oferece uma janela, e a gente percebe que essa janela é o que a gente estava precisando de verdade. Então, nem sempre a vida não corresponder às nossas expectativas é algo ruim. Às vezes é exatamente aquilo que a gente estava precisando, para quebrar esse olhar engessado sobre a vida. Para se surpreender com algo novo, para ver que a vida vai além das nossas fantasias, das nossas ilusões, e que tem coisas maravilhosas que nós podemos experimentar, pessoas incríveis que nós podemos conhecer, coisas extraordinárias que a vida pode nos apresentar. E que se a gente estiver aberto para que a vida fuja um pouco do nosso roteiro, a gente vai perceber que ela é muito maior do que nós pensamos. Por isso que a gente tem que entender que as expectativas, elas são um mecanismo natural das nossas emoções. Mas que elas não devem comandar a nossa vida. A gente não deve ter esse olhar tão engessado sobre os outros, sobre as pessoas, sobre as situações. A gente tem que entender que sim, eles vão fugir muito desse roteiro. E que mesmo assim pode ser bom. E que quando não for, eu tenho que entender que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Basta que eu me reorganize com aquilo que eu esperava da vida e aquilo que ela me entregou. E como eu posso ser feliz naquilo que ela está me entregando? Como eu posso me reconstruir a partir daquilo que ela está me entregando? Aí eu tinha uma expectativa positiva de passar naquele concurso, que aquele relacionamento desse certo, que aquele trabalho fluísse, que aquele meu projeto fosse um sucesso e não foi. É triste, sim. Aí a gente vive os nossos lutos, porque a vida, a gente vive e processa muitos lutos. Todas as vezes que algo morre para nós, que algo se desfaz da maneira que a gente queria. E a gente vive esse luto, processa esse luto e sonha de novo. E tenta de novo. E procura de um novo jeito. Porque às vezes a vida está nos dizendo: ó, a situação não é por aquele caminho que você pensou, mas você pode por esse. E ali a gente se reencontra. Então a gente precisa entender que está tudo bem quando a vida não realiza todas as nossas expectativas. Que esse é um processo natural, mas que nem por isso a vida terminou. E é lindo quando a gente percebe esse processo, porque a gente entende que a vida, ela mesmo não correspondendo ao nosso roteiro, ela tem um roteiro próprio. E que esse roteiro, se a gente une um pouquinho ao nosso, a gente constrói algo único e feliz. Então a gente tem que entender que as nossas expectativas, elas só geram essas frustrações imensas se a gente se prende a ela. Se a gente se prende a essas expectativas. E às vezes o que a gente precisa é afrouxar um pouco elas. Solta um pouco elas. A gente precisa sim delas, precisa para sonhar, para realizar, para esperar o positivo. Mas entenda que se as coisas não forem desse jeito ou daquele que você imaginou, tenha versatilidade, saiba se adaptar, porque a vida ela é muito sobre isso. E a gente chama esse processo de adaptação de resiliência, que nada mais é do que a gente se adaptar às circunstâncias que a vida nos colocou, às experiências que ela nos colocou. E uma das maiores virtudes humanas, que é o que fez que chegássemos até hoje, é essa nossa capacidade resiliente de adaptação, de versatilidade. Então, o que a gente precisa é um pouquinho mais disso, ser um pouquinho mais flexível perante as nossas expectativas, perante aquilo que a gente espera do outro, perante aquilo que a gente espera da vida. E se eu tiver um pouquinho dessa flexibilidade e esse olhar maduro para entender coisas que eu imaginei e aquilo que a vida está me entregando, eu vou perceber que a vida ela não precisa me entregar tudo o que eu espero, mas que muita coisa ela vai me entregar e que bom. Porque muitas vezes aquilo que eu imaginei vai se alinhar com os planos da vida. E é lindo quando acontece esse tipo de encontro. É lindo quando aquilo que eu esperava acontece. Mas quando aquilo que eu esperava não acontece, também pode ser lindo. Porque é um redirecionamento. Hoje eu coloquei um texto no perfil da Terapia Interior, que é um texto que eu gosto muito, que ele diz assim: portas que não se abrem podem ser caminhos que não são seus. Então toda desilusão, às vezes, é uma porta que não se abriu. Mas se essa porta não se abriu, se ela não for do jeito que você esperava, não se apresse. Ali tem uma mensagem para você também. E essa mensagem, ela pode dizer que você talvez precise mudar um pouco de atitude, que você talvez precise dessa flexibilidade, que talvez você precise repensar um pouquinho essas atitudes que não deram certo para chegar no seu objetivo, mas que você pode persistir. E outras vezes essa mensagem vai dizer: olha, esse não era o teu caminho. Não era o que te faria feliz, mas isso não quer dizer que não exista um caminho para você. Isso não quer dizer que você está completamente errado. Isso quer dizer que você aprendeu aquilo que você precisava para ir para o caminho que é realmente seu e ter esses ensinamentos para você atingir os seus objetivos. Então a gente lembre-se, vamos lembrar sempre disso, que esses redirecionamentos da vida são os que muitas vezes nos levam aos caminhos que são nossos. Mas se nós tivermos essa rigidez, se nós quisermos que a vida sempre atenda a tudo que imaginamos, a tudo que desejamos, a tudo que esperamos, e quando não for, a gente deixar extravasar essa nossa criança ferida, esse nosso lado mais mimado do nosso ego, e se revoltar com a vida porque ela não entregou o que nós queríamos, e dizer que não vamos mais viver, que não vamos mais buscar, que não vamos mais esperar, e com isso a gente se fechar para a vida porque ela não atendeu aos nossos caprichos. Se a gente tiver essa atitude, a gente não vai conseguir seguir em frente e se realizar. Então, que a gente lembre que muitas vezes essa nossa frieza, essa nossa atitude de se fechar para a vida, essas nossas dores, muitas vezes é a nossa criança ali ferida, essa parte de nós ali dentro que não amadureceu, que fica nessa postura de ou é tudo como eu quero, ou então eu desisto de tudo. Mas que a gente lembre que a gente está aqui para crescer. que a gente pode fazer carinho nessa criança tão ferida, tão desiludida, e dizer: olha, eu tô aqui. E eu tô aqui para dizer que a vida talvez não tá aqui para te servir, mas que ela tá aqui para trabalhar junto com você. E que quando as coisas não forem como você esperava, que você aprenda com elas para seguir em frente. E que, acima de tudo, que você possa aprender que as nossas expectativas, quando elas nos controlam, criam um mundo de desilusão. Mas quando a gente aprende a enxergar a vida com os olhos da alma, quando a gente aprende a enxergar a vida com mais maturidade, entender que nem tudo é como queremos, mas que tudo é como precisamos naquele momento, nós encontramos os recursos e as ferramentas necessárias para se reconstruir e seguir em frente. E que a gente saiba disso. Que a gente vai viver expectativas que vão se realizar, outras que não, que a gente precisa dessas expectativas para dar mais brilho e motivação à nossa vida para seguirmos em frente, mas que elas não precisam nos controlar. Para cada caminho que não foi como nós queremos, existe outra estrada nos esperando para nos levar até onde nós precisamos estar. E se a gente tiver os olhos abertos para enxergar isso, a gente encontra o lugar que é realmente nosso. Porque a realidade tende a ser sempre mais até mais bonita que as nossas expectativas, se a gente tirar as nossas vendas dessa ilusão tão profunda e aprender a enxergar a vida como ela é de verdade. Então, meus queridos e minhas queridas, agradeço muito a companhia e o carinho de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E para vocês que querem ouvir de novo, que chegaram no final, que não puderam acompanhar a nossa conversa inteira, quero convidar vocês a conhecer o nosso podcast Terapia Interior, onde estão todos os nossos episódios. E essa nossa live de hoje, essa nossa conversa vai ficar salva lá no nosso podcast Terapia Interior. Então, se você ainda não conhece, segue lá o nosso podcast, que eu tenho certeza que você vai encontrar também outros episódios que você vai gostar muito. E se você gostou desse episódio, está ouvindo ele aqui pela nossa live ao vivo, se você ouviu direto do nosso podcast, está ouvindo ele direto de lá, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa mensagem de hoje. Se você lembrou de alguém que cria muita expectativa, que se desilude demais, que está precisando dessa mensagem para aprender a controlar as próprias expectativas sobre a vida, manda esse episódio para essa pessoa, compartilha com ela, manda lá no WhatsApp, no Instagram, compartilha com essa pessoa esse episódio, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela também a romper um pouco com essa rigidez e encontrar o equilíbrio entre aquilo que ela espera e aquilo que a vida entrega. Porque quando a gente faz isso, a gente está sempre no caminho da verdade. Meus queridos e minhas queridas, gratidão sempre a vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima semana. E eu quero deixar um recado muito especial, que na próxima semana a gente vai ter uma live super especial com o Gustavo Arns. O Gustavo Arns, ele é idealizador do Congresso da Felicidade, e a gente vai estar falando sobre esse tema na próxima segunda-feira. Então, eu convido vocês a estarem ao vivo aqui no Terapia Interior para a gente falar muito com o Gustavo sobre felicidade, o que é ser feliz e como a gente pode ser mais feliz. Convido vocês para esse encontro na semana que vem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo. Queridos e minhas queridas, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.
Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, @terapia_interior e @alexandro_gruber, às segundas-feiras, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.